Sr. Deputados, penso que estamos em condições de iniciar esta audiência, com pedido de desculpas à Associação de Municípios dos Vinhos, porque a audiência anterior demorou um bocadinho mais que previsto, e, portanto, com este pedido de desculpas, vamos iniciar a audiência. Eu queria cumprimentar o Dr. Pedro Magalhães Ribeiro, Presidente da Associação de Municípios com Vinho e Presidente da Câmara de Cartaz. José Ruda, Secretário-Geral da Associação, e a Doutora Maria Luz Vaz, Vice-Presidente da Associação de Rotas de Vinho de Portugal. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que esta audiência seja útil. O modelo que está definido é que quem vem apresentar e pede audiência tem, a entidade tem 10 a 15 minutos para falar. As senhoras e senhores deputados têm 5 minutos para responder e para comentar e para fazer perguntas. E depois, na parte final, voltam a ter 10 a 15 minutos para responder às questões que lhe forem colocadas. Assim sendo, e depois das saudações e do desejo de que tudo seja de cor da melhor forma, tem a palavra o Dr. Pedro Magalhães Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, na sua pessoa, cumprimentar todas as senhoras deputadas, todos os senhores deputados desta comissão. É para nós bastante honroso esta oportunidade para, por um lado, darmos a conhecer a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho para todas e todos aqueles que ainda não conheçam a nossa atividade e, em simultâneo, podermos aqui também convosco refletir sobre um conjunto de temas para nós extraordinariamente importantes para a nossa Associação. A Associação dos Municípios Portugueses do Vinho tem cerca de 12 anos, fará este ano 12 anos, está sediada no município do Cartaz, conta hoje com mais de 80 municípios aderentes, uma cobertura de mais de um terço do nosso território, uma associação que nasceu com o objetivo de valorizar os territórios, particularmente os territórios mais rurais. Hoje o setor do vinho é um setor bastante importante para a nossa economia, para estes territórios ditos mais rurais. A agricultura nos nossos territórios, a produção de vinho, continua a ter uma importância fundamental na criação de emprego, na criação de riqueza, também muito daquilo que acrescenta para os nossos territórios. Nasceu da vontade de um conjunto de municípios, volto a vincar, municípios mais rurais, que querem combater esta lógica, muitas vezes, de um país inclinado, um país em que cerca de 2/3 da população concentra-se numa faixa litoral entre a área metropolitana do Porto e a Península de Setúbal. É aqui que se concentram cerca de 2/3 da nossa riqueza, da nossa população, dos nossos recursos. Procura também, através dos projetos que vai desenvolvendo, contrariar esta lógica de um país inclinado, muitas das vezes um país um pouco esquecido, e procuramos, através da nossa associação, valorizar o nosso território, desenvolver políticas de âmbito intermunicipal que possam, por um lado, dar voz aos agentes, aos produtores que estão no terreno, mas também desenvolver um conjunto de atividades paralelas que abrangem outros setores da nossa economia. Dizer que, para além do conjunto de associados que temos e tem acrescentado à nossa associação, uma associação que tem-se fortalecido do ponto de vista da visão e da abrangência e da implantação territorial de norte a sul do continente, também com associados nas nossas ilhas. Hoje temos essa capacidade de abranger todo o território nacional e também temos, ao longo destes quase 12 anos de história, constituído um conjunto de parcerias com diferentes atores à volta do mundo do vinho, que têm enriquecido quer a participação num conjunto de associações também do ponto de vista internacional, à volta do turismo, à volta do enoturismo, onde hoje Portugal também começa a ter uma posição preponderante. Hoje Portugal, um município português, também preside à Associação Europeia, à Rede Europeia das Cidades do Vinho, tanto o município de Reguengos, através do presidente José Calisto, temos hoje a presidência da Rede Europeia das Cidades do Vinho e somos hoje reconhecidos pela grande dinâmica que temos trazido para esta associação e transmitir aqui também um conjunto de atividades que hoje desenvolvemos, seja à volta da valorização das aldeias vinheteiras, seja ao nível da rede museus, seja ao nível de um concurso nacional, onde procuramos também aqui abranger os mais jovens para a temática do vinho Rainha das Vindimas, onde também procuramos transmitir aqui mensagens ao nível do consumo moderado. Portanto, a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho também desenvolve um conjunto de políticas procurando chegar aos mais jovens para a importância do consumo do vinho, mas naturalmente para a importância do consumo moderado do vinho. Também forte participação em concursos internacionais. Destacamos o La Selezione del Sindaco, um concurso já com história em Itália, que também já foi promovido em Portugal, onde os vinhos portugueses têm também aqui se evidenciado. É um concurso que casa território, município com vinho e também tem trazido a valorização deste importante setor para o nosso país. Destacava, acima de tudo, aquilo que tem a ver com o enoturismo. Hoje em dia, o enoturismo está a crescer bastante também no nosso território. Os números que apresentamos e que temos são bastante animadores. Porventura, ainda muito desconhecido em Portugal, mas os inquéritos da Organização Mundial do Turismo nos últimos 3, 4 anos fazem com que o vinho casado com a gastronomia seja a principal razão para trazer turistas a Portugal. Portanto, Portugal, que era sempre visto como um destino de sol e mar, hoje sol e mar está em segundo, portanto, está em primeiro lugar há 2, 3, 4 anos a esta parte, o casamento entre vinho e gastronomia na preferência do turista estrangeiro para vir ao território nacional. E o trabalho da Associação dos últimos anos também tem estado aqui com o foco muito naquilo que tem a ver com o desenvolvimento do enoturismo. Nossa Associação tem aprendido com as boas práticas europeias. Temos aqui ao lado um vizinho que é a Espanha, onde as questões do enoturismo hoje têm uma dimensão bastante significativa. É também um produto que está muito bem desenvolvido em Espanha e temos procurado, dentro das parcerias que estabelecemos e dentro da rede europeia das cidades do vinho, procurar também aprender com o exemplo daqueles que já há mais tempo trabalham e com extraordinários resultados. Tal como existe uma associação de rotas do vinho em Espanha, também criámos uma associação de rotas do vinho em Portugal, que pretende contrariar uma certa lógica que está sedimentada no nosso país e que nós temos uma visão crítica, aqui crítica, construtiva, e que acho que também é importante aqui refletirmos. Ao longo das últimas décadas, o mundo do vinho, o mundo do turismo à volta do vinho, tem andado muito centrado ao nível das CVRs. Nós consideramos que as CVRs são um parceiro fundamental, mas entendemos que na definição das políticas públicas ao nível deste setor, a nossa Associação, a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, a Associação das Rotas do Vinho de Portugal, que sentimos a necessidade de criar para que, para além dos municípios, possam estar outros agentes que no território têm interesse, direto ou indireto, neste setor. A lógica de haver quase uma espécie de um monopólio à volta das CVRs, nomeadamente naquilo que muitas vezes tem a ver com o financiamento que é dirigido para essas entidades, parece-nos redutor em relação à dimensão que hoje o enoturismo assume em Portugal, assume na Europa, assume a nível mundial. O que é que isto significa? significa que nós entendemos que os municípios, pela sua natureza, pela sua proximidade aos agentes locais, pelo conhecimento que têm dos territórios, devem assumir aqui um papel mais preponderante em relação às CVRs, que a quase exclusivo apenas representam casas agrícolas. Hoje o enoturismo não vive apenas dos produtores, não vive apenas das casas agrícolas, é um produto hoje em dia de experiência que vai muito para além daquilo que tem a ver com uma rota de adegas ou uma rota de produtores, como muitas vezes nos é apresentado. Hoje este setor, e é por isso que ele está a crescer de forma tão acentuada, ele desenvolveu-se bastante nos últimos 10, 15, 20 anos para um paradigma diferente. Se me permite, Sr. Presidente, dar aqui um exemplo. Se há 10 anos uma rota do vinho, e aqui não quero falar muito mais sobre isto, que já viram que temos uma visão crítica, porque muitas vezes no nosso território há publicidade enganosa, vamos vendo um conjunto de placas indicando rotas do vinho, e nós na minha região também o tenho, mas que não existem na prática, as casas muitas vezes estão fechadas e não estão preparadas para receber um turista. Dizia eu que se há 10 anos uma rota do vinho era um produto puramente ou quase sempre masculino, era um produto onde um conjunto de pessoas muitas vezes até alugavam um transporte e o produto era muito associado ao consumo, iam para uma adega, visitavam um conjunto de adegas, almoçavam por lá, perdoe uma expressão, muitas vezes com consumos pouco moderados, era por isso que alegavam um transporte e alegavam o próprio motorista para os conduzir, e acrescentava muito pouco valor ao território, quanto muito duas ou três adegas que vendiam um produto, quanto muito a empresa de restauração, para quem não a tinha, que ia lá vender esse produto, e pouco ou nada acrescentava ao território. Hoje nós queremos que o produto vinho seja um produto de família, seja um produto de experiência, e hoje o trabalhar em rede também neste setor é extremamente importante, e porque também trabalhando em rede vamos acrescentar valor ao nosso território. As rotas do vinho hoje, volto a reafirmar isto, não podem ser rotas de produtores, não podem ser rotas de adegas, são produtos para a família, e temos no nosso território grandes casos de sucesso no continente, nas nossas ilhas, em que o produto do vinho, para dar um exemplo, já é o tal produto de experiência, onde as pessoas são convidadas em família a participar na vindima, onde todo o enoturista gosta de ter a experiência, por exemplo, de vindimar, de pisar as uvas. Normalmente os territórios do vinho são territórios, do ponto de vista do nosso património cultural, bastante valiosos, do ponto de vista etnográfico. Toda a gente vai gostar de ter a experiência, lá na minha zona, dançar o fandango com os nossos ranchos folclóricos. Toda a gente vai gostar de levar um produto regional, e nós em Portugal e neste Portugal interior temos muitos produtos regionais de excelência, as compotas, o mel, os enchidos, o pão, portanto, tudo isto, para sendo pequeno, para territórios ditos do interior, agora de baixa densidade, assim conhecidos, são extremamente importantes na cadeia de valor, são muito importantes, são produtos de alto valor acrescentado, extremamente importantes, volto a sublinhar, para a subsistência, muitas vezes pequenas economias familiares. Portanto, e este é um produto que está em crescendo, volto a dizer, é um produto para toda a família. Os territórios do vinho normalmente também são territórios sustentáveis, são territórios de bons recursos hídricos, e há produtos para toda a família, volto a dizer, trabalhando em rede, para além de acrescentarmos valor às casas do vinho, que serão sempre a porta de entrada, mas são os municípios, neste diálogo com os seus agentes, vamos otimizar quem cria cavalos, vamos otimizar quem faz e quem promove desportos náuticos, vamos otimizar e acrescentar valor a quem se dedica aos produtos regionais, e julgamos que é esta riqueza que tem feito com que nos últimos anos o enoturista venha cada vez mais a Portugal beber da nossa experiência e, naturalmente, alimentar a grande gastronomia pela qual nós somos conhecidos e, aliás, isso está vertido no plano estratégico de desenvolvimento do turismo para Portugal. Reparamos que um dos vetores que vem vincado nesse projeto da Secretaria de Estado do turismo é este casamento entre gastronomia e vinho, hoje muito importante para atrair investimento e criar valor nestes territórios. É isto que os municípios portugueses do vinho acreditam. Precisamos, naturalmente, de intervenção do Estado. Volto a clarificar, desde logo, julgamos que é muito importante clarificar as entidades em Portugal que devem tratar do assunto do enoturismo. Nós temos a consciência que há um longo caminho a percorrer, inerente a quem trabalha em rede. Eu, se fizer enoturismo só numa adega, eu consigo controlar a qualidade do produto que ofereço, desde que a pessoa entra até que a pessoa saia da minha adega, mas a partir do momento que estou a trabalhar em rede, tenho naturalmente construir regras, construir procedimentos, aquilo que os anglo-saxónios chamam um bocadinho o share agreement, portanto um conjunto de requisitos em que as pessoas, os agentes estejam vinculados, tem a ver com a qualidade do serviço que nós prestamos, com a certificação. E aqui temos um longo caminho a percorrer e consideramos, e estas matérias têm sido discutidas com a Sra. Secretária de Estado do Turismo, com o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e da Alimentação, nos múltiplos contactos, é muito importante haver uma clarificação de quem são as entidades em Portugal e de forma é que devem estar organizadas para que o produto do enoturismo possa ser trabalhado. Nós costumamos dizer, nós em Portugal temos excelentes recursos, mas consideramos que para ter um produto de qualidade há um caminho a fazer. Portanto, há um caminho de sensibilização, há um caminho de certificação para a importância de coisas tão simples, volto a dizer, certificação daquilo que fazemos, higiene e segurança alimentar, haver em cada casa alguém preparado para falar uma língua estrangeira para comunicar com os turistas e alguém qualificado nas casas agrícolas, na restauração, alguém qualificado para falar do vinho. Só para concluir, Sr. Presidente, deve estar a exceder o tempo, temos sempre isto em linha de conta. O enoturista é um turista exigente e quando vem a Portugal, e nós vemos manter este ritmo, temos que melhorar e aumentar a nossa exigência, ele quer, quando chega a um restaurante, quer ter alguém que lhe indique, saiba falar do vinho, que domine uma língua estrangeira e possa fazê-lo perceber aquilo que está a consumir. Portanto, Sr. Presidente, obrigado pela vossa atenção e, naturalmente, aqui disponíveis para prestar eventuais esclarecimentos que nos dignem suscitar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em meu nome pessoal e em nome do PSD que aqui represento, queria saudar os órgãos sociais eleitos em 15 de novembro da Associação de Municípios de Portugueses do Vinho. Curiosamente, nesta sala, entre os deputados, estão 6 ex-presidentes de Câmara. E por isso, esta comissão sabe bem quanto é que custa promover os nossos territórios e a importância que têm também os produtos endógenos que todos nós temos nas nossas terras, nos nossos municípios. Eu não sou do município de vinho, sou do município de água, mas devo reconhecer que efetivamente a nossa gastronomia tem tido um papel fundamental na promoção e desenvolvimento dos nossos territórios. Nós hoje temos consciência de que grande parte do afluxo de turismo e do boom turístico que Portugal neste momento se encontra advém justamente, para além de outras, mas também da qualidade, desde logo, primeiro, da forma como recebemos as pessoas que nos visitam, mas também da qualidade da nossa gastronomia, onde o vinho, obviamente, se inclui. E por isso, creio ter consciência de que estes municípios que se juntaram para criar a Associação de Municípios Portugueses do Vinho foi justamente um dos primeiros objetivos foi valorizar, promover e divulgar os seus territórios. E em boa hora o fizeram. Hoje nós temos no vinho um excelente cartaz, nós temos hoje o vinho como um dos fatores de desenvolvimento económico da nossa agricultura e por isso penso que as ações desenvolvidas, quer pelos órgãos agora eleitos, quer por aqueles que os antecederam, não foram em vão. Nós assistimos e vemos que cada vez mais grande parte do nosso comércio, até em termos de sazonalidade, que épocas festivas estão associadas, tem muitas das vezes como grande cartaz o vinho. Cada vez mais, quando temos que levar uma prenda a quem quer que seja, na falta de alguma imaginação, mas mesmo até em grande imaginação, levamos uma garrafa de vinho e por isso é uma forma de desenvolvimento da nossa atividade, da nossa cultura e promoção de um produto que é nosso e cada vez mais nos devemos orgulhar. Por isso, em nome do PSD, queria, para além da saudação que vos é merecida, mas também desejar-vos à Associação de Municípios de Portugueses do Vinho um excelente mandato, uma excelente realização, porque também fruto do vosso sucesso, do vosso empenho e desenvolvimento, também advém seguramente o desenvolvimento de muitos dos nossos territórios espalhados um pouco por todo o país e justamente daqueles que mais necessitam, porque como o Sr. Presidente disse bem, são nos territórios de mais baixa densidade que se produz melhor vinho e por isso também é um fator económico a ter em conta. Muito obrigado e um bom mandato é que eu vos desejo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Norberto Patinho, também antigo Presidente de Câmara.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os nossos convidados, chamemos-lhe assim, o Sr. Presidente, os restantes membros do Secretário-Geral, os restantes membros da comitiva, saudá-los e dizer-lhe que estamos agradados com a vossa presença e, sobretudo, estamos agradados com o contributo forte que têm dado para o desenvolvimento e para uma valorização do nosso território, que é um dos objetivos da Associação. A Associação tem 11 anos, mas são 11 anos de trabalho de terreno e, conforme aqui foi dito, portanto, o trabalho quando é assegurado por autarcas, por pessoas que estão próximas de outras pessoas, é um trabalho mais valorizado e produz resultados mais concretos. E penso que esta associação, portanto, municípios, produtores, turismo, é uma associação feliz, é uma associação que nos vai trazer, com certeza, grandes benefícios para o território, para o país, para o sector do vinho, mas, sobretudo, nesta relação que o Sr. Presidente aqui evidenciou, da relação com o turismo, acho que é fundamental. É fundamental, portanto, e queria felicitar-vos pela forma também estratégica como se situaram, portanto, como conduziram a associação, o seu envolvimento noutros organismos internacionais e a forma não simplesmente de participação, mas de assumir a liderança. É fundamental e é importante é de realçar que neste momento a Associação preside dois dos principais, portanto, das duas entidades europeias de grande importância. A RECEVIN, portanto, tem um período de 4 anos de presidência portuguesa, de extraordinária importância. É a Enotur, que, portanto, está ligada sobretudo ao enoturismo, e penso que é a Câmara de Viana do Castelo que preside. Portanto, são duas referências que nós nos orgulhamos, enquanto portugueses, sentirmos que Portugal pode liderar. Nós temos bom vinho, sabemos disso, nós temos boa gastronomia, mas também temos bons executantes de política. E é uma forma interessante esta, enquanto, em como a Associação de Municípios Portugueses de Vinho foi conseguindo posicionar-se estrategicamente de forma a que pudéssemos também conduzir com sucesso os destinos dessas entidades. Eu, portanto, na minha rede de Facebook, vou por vezes vendo alguns dos sucessos. Há poucos tempos o Sr. Secretário-Geral, não sei se o Sr. Presidente, mas também o Presidente da RECEVIN, estavam em Bruxelas. Portanto, em Bruxelas, onde penso que somos titulares já de garantia de um financiamento de perto de 1 milhão de euros, mas que temos processos em curso de mais de 3 milhões de euros. Nestas redes que com certeza irão trazer muito sucesso e dar um contributo forte no fator da coesão territorial e sobretudo na valorização, como o Sr. Presidente disse, de territórios menos, portanto, menos privilegiados pela sua localização. O interior é uma preocupação e o interior onde existem as nossas vinhas, onde existem vinhos de boas qualidades, não exclusivamente, mas o interior pode ser muito beneficiado com a dinâmica que a Associação tem imprimido. E fiquei satisfeito também de ouvir a caracterização e a ideia que o Presidente e certamente a Associação tem sobre o que é o enoturismo, não se limitando a uma simples rota de adegas, mas é uma rota que integra todos os agentes turísticos do território e acho que esse é o caminho certo, é o caminho que temos que definir como o caminho correto para desenvolver e ninguém melhor que os autarcas para conseguir criar esta unidade. Penso que o casamento conseguido entre municípios, câmaras municipais, vinho, gastronomia, produtos locais, associado a um património riquíssimo que temos em termos culturais e ambientais, é algo que os senhores, de uma forma bastante inteligente e bastante competente, têm promovido e a quem o país vos deve estar também agradecidos. O Partido Socialista, através do seu grupo parlamentar, queria desejar-vos aqui as maiores felicidades no mandato que ainda têm por cumprir e penso que o vosso pedido de audiência já tem para aí um ano, portanto não serão tão recentemente eleitos, mas estão ainda com um mandato por executar e desejo-vos as maiores felicidades e dizer-vos que estamos totalmente disponíveis para convosco colaborarmos num caminho que esperamos seja um caminho de sucesso e um caminho a favor de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Norberto Patinho. Ex-presidente de Câmara.
Antigo.
Ai, antigo. E tem a palavra agora o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ribatejano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lamento muito não ser um ex-presidente de Câmara. Confesso que me começo a sentir um pouco inibido entre tão distintos ex-presidentes de Câmara, mas cumprimento o Dr. Pedro Ribeiro, Presidente da Associação, e na pessoa do Dr. Pedro Ribeiro, todos os órgãos sociais da nova Associação. Evidentemente, nós associamos-nos aos esforços que são feitos para promover este importante setor, que é simultaneamente um recurso económico, por si mesmo, por aquilo que ele vale como um produto de consumo, quer interno, quer externo, e, portanto, e o papel que inclusive tem nas exportações portuguesas. Portanto, do ponto de vista económico, é uma enorme mais-valia. Por aquilo que ele vale associado ao enoturismo, enfim, com todos os benefícios associados ao enoturismo, e depois porque tem a particularidade de ser associado a territórios rurais, permitindo diversificar fontes de rendimento e valorizar os territórios rurais normalmente menos, enfim, não tem esse tipo de recursos, não tem muitos recursos. Depois, o próprio vinho também é um elemento cultural, portanto, está muito associado à nossa cultura e, portanto, ele também tem essa dimensão, para além dos aspectos económicos e físicos, enfim, o prazer que nos dá beber um bom vinho, portanto, ele tem um aspecto cultural, porque toda a nossa cultura se constrói muito à volta de beber um copo de vinho, tem um significado muito para além do que estar simplesmente a beber a tomar uma bebida qualquer. Portanto, o vinho, de facto, não é uma bebida qualquer para nós. Portanto, é de facto, uma marca cultural. E, como tal, também é uma marca identitária. Portanto, a nossa identidade como país, como povo, gira muito à volta de todos estes elementos económicos, culturais e até da paisagem, já agora, se quisermos ir mais longe. Portanto, todo este universo que existe de valências, pode dizer, só de ângulos de abordagem que existe à volta do vinho, tem muito a ver connosco, portugueses, e, portanto, digamos que há até um lado muito afetivo na maneira como nós tratamos esta matéria, portanto, que tem muito a ver connosco. Depois, sendo uma marca identitária, também é uma mais-valia de Portugal, do nosso país, e de regiões portuguesas, que são muito diversas. Li um destes dias que Portugal, sendo um país relativamente pequeno, é dos países que tem mais castas, maior diversidade de regiões, de castas, enfim, é um património da humanidade, podemos dizê-lo, riquíssimo, portanto é um hotspot do ponto de vista do património das castas ligadas ao vinho. E, portanto, por tudo isto, resta-me desejar o maior êxito ao vosso trabalho, aos novos órgãos sociais que agora tomam posse, e aqui estamos para apoiar todos os esforços que sejam desenvolvidos para promover esta importante fileira que tanto diz respeito a todos nós, portugueses, e ao nosso país. Muito obrigado.
Para o antigo, para contrapor ao antigo.
Senhor, muito obrigada, Senhor Presidente. Queria cumprimentar os representantes da Associação de Municípios Produtores de Vinho, certo? Portugueses do Vinho, na pessoa do Dr. Pedro Ribeiro, meu Presidente de Câmara do meu distrito, e dizer que, de facto, aquilo que revejo-me nas palavras ou em tudo aquilo que aqui disse, queria apenas dar duas notas de discordância, talvez, ou de afinação relativamente à sua intervenção. Acho que, de facto, Portugal tem evoluído imenso. O vinho é um fator identitário da nossa cultura. A qualidade do vinho tem crescido, tem subido imenso. Aliás, o próprio vinho do cartaz, da Câmara da qual o Sr. Presidente é Presidente, era conhecido como o vinho Carrascão, quer dizer, e hoje em dia há excelentes vinhos no cartaz. Aliás, havia muito preconceito relativamente aos vinhos antigamente do Ribatejo, agora vinhos do Tejo, e hoje em dia temos excelentes vinhos do Tejo que ganham prémios. E, portanto, aí eu, a minha discordância, não sei se será uma nota de discordância, mas que me pareceu, não sei se foi e se interpreto bem as suas palavras, alguma desvalorização do papel das CVRs, eu acho que o país ganha quando todos trabalham em conjunto, e, portanto, acho que os municípios têm um papel essencial na promoção do enoturismo e, no fundo, das rotas do vinho, sim senhor, sempre, como disse bem, em articulação ou em complementaridade com as CVRs. As CVRs, o Sr. Presidente disse que representavam as casas agrícolas, mas atualmente, e já há alguns anos, assim não é. As CVRs têm uma representação paritária da produção e do comércio, e, portanto, têm representado os agentes económicos e foram essenciais também para aquilo que é a melhoria da qualidade do vinho. E só por termos muito bons vinhos e os promovermos lá fora é que também conseguimos captar os estrangeiros que muitas vezes vêm a Portugal porque beberam o nosso vinho algures, e aqueles que vêm muitas vezes levam o vinho, gostam tanto, provam o vinho, provam a comida, ficam nas casas de turismo rural e acabam por levar essa mensagem e trazer novos visitantes, e, portanto, ganhamos todos, e nesse aspecto a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho está de parabéns, porque pelo trabalho que tem desenvolvido e que pode, de facto, desenvolver. Eu, aliás, até me recordo, antes do Dr. Pedro Ribeiro ser Presidente da Câmara do Cartaz, e na minha vida profissional prévia à condição de deputada, ter participado numas reuniões precisamente na Câmara do Cartaz, onde houve um embrião que depois, infelizmente, por falta de financiamento, talvez, quer dizer, não se formalizou, não se constituiu formalmente, mas que na prática existe, precisamente daquilo que aqui nos veio dizer, de conciliar as casas produtoras de vinhos com os passeios a cavalo, com os passeios de barco, com os restaurantes restaurantes e, no fundo, precisa, e com a tónica e a preocupação de garantir a qualidade dos participantes, dos membros que iriam integrar essa rede, precisamente para garantir que os clientes ficavam satisfeitos e não ficavam, não iam, no fundo, porque basta um cliente ficar insatisfeito com um dos parceiros, que se calhar já a experiência não é tão boa, não tão positiva, e depois não leva tanta mensagem. E por isso, dizer que, pronto, fora esta questão de colocar a tónica da importância da complementaridade, pronto, e desta pequena questão da CVR representar também o comércio, penso que estamos no bom caminho e, de facto, acho que todos, se todos derem, contribuírem com o seu papel e todos trabalharem em rede, ganha o país, e ganham os produtores, ganham os vários agentes económicos, e é nessa medida que, com isso, podem sempre contar com o CDS para promover, o setor, quer o setor agrícola, quer também todo o mundo rural. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora o jovem deputado Baixo Alentejo, João Dias, recém-chegado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Pedro Ribeiro pelos esclarecimentos que aqui nos trouxe, felicitar e cumprimentar todos os restantes elementos da associação, e felicitá-los pela eleição dos corpos sociais, que agora encabeçam novo projeto para esta associação, e que tão relevante é o tema que têm em mãos, assim também aqui de uma forma muito efusiva e bastante expressiva nos deixou o Sr. Presidente toda esta dinâmica que o vinho acaba por ter no que respeita a estas, nomeadamente no que respeita a estas regiões do interior que tanto carecem de um olhar diferente, de uma aposta diferenciada face à necessidade de redução das assimetrias regionais. De facto, aquilo que nós entendemos é que em Portugal atualmente, seja de norte a sul do país, produz excelente vinho, bom vinho, de norte a sul do país, reconhecido nacional e internacionalmente, com todo este nível que foi conseguido, foi em grande medida pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação e pela modernização dos próprios produtores. As exigências têm sido feitas quer pelas políticas agrícolas comuns, quer também pelas políticas nacionais, põem-se sempre do lado do produtor a necessidade de se modernizar, a necessidade de ganhar escala, a necessidade de serem mais competitivos. No entanto, muitos produtores de pequena dimensão, não entrando nesses mercados competitivos, conseguem produzir na área do vinho e mesmo uma outra área que também vos é bastante cara, que é o azeite, conseguem também produzir excelentes produtos para mercados mais curtos, mas que ainda assim com uma qualidade extraordinária. A preocupação que vos quero aqui deixar tem a ver com é que nós, o enoturismo, compreendemos sendo um nicho de mercado do turismo, uma área muito mais estrita do turismo, é, de certa forma, uma alavanca para outras áreas do turismo e que dinamiza outros vetores do turismo, nomeadamente a hotelaria e por aí fora. Isto já foi aqui bastante expresso, mas para que nós tenhamos esta possibilidade, esta linha, temos que ter produtores e temos que ter quem produza o vinho. E, naturalmente, quer as adegas cooperativas, quer mesmo os produtores de vinho, têm vindo a queixar-se do preço médio do vinho em Portugal. E, particularmente este ano, quando a nível mundial foi, provavelmente, salvo erro, segundo informações que vêm, o ano em que mais vinho se produziu a nível mundial, Portugal vai ter, face a uma situação preocupante que aconteceu em agosto deste ano, níveis de produção mais baixos, na ordem dos 20%, que tem a ver com o escaldão que houve da uva. E, portanto, esta preocupação com a quebra de produção, naturalmente, que nos preocupa, porque ele afeta diretamente esta linha que é o enoturismo, e face a uma questão que o Sr. Presidente aqui deixou, que é a necessidade de intervenção do Estado, que é importante clarificar, disse o que era importante clarificar as entidades que teriam que tratar deste assunto do enoturismo, mas nós também questionamos como é que o Estado pode aqui também intervir na vossa ótica, sendo certo que representa os municípios, como é que o Estado pode aqui, o Estado, quando nós dizemos o Estado, as políticas, as opções dos governos, podem aqui intervir por forma a que as dificuldades relatadas por parte dos produtores de vinho possam ser minoradas, possam ser, de certa forma, apoiadas, porque acho que não há ninguém neste país que não assuma que o esforço necessário e exigido aos produtores já foi feito e tem sido feito. Nesse sentido, resta-nos dizer que parece-nos que cada vez tem sido maior a oferta enoturística no país e ela tem sido aproveitada e tem-se sabido aproveitar essa oferta e principalmente tem-se verificado com um grande investimento por parte dos municípios portugueses que o fazem de uma forma muito abnegada face ao retorno que traz para os seus municípios e para as suas regiões. Recordo-me ainda este fim de semana estive a falar com um presidente de Câmara numa região que tem marcadamente por produção de vinho, que é a Vidigueira, onde o presidente de Câmara questionava um produtor de vinho que só estava exclusivamente dedicado à produção para vender e escoar o seu produto, quando tem outros que, além disso, criam adegas, criam condições para ter visitantes, para ter turistas, e que, naturalmente, não deixando de apoiar uns e outros, aquilo que interessa aos municípios será a todo aquele investidor que queira, também, para além da produção do vinho, aliar aqui a dinamização social, cultural, turística dos seus municípios. E daí também felicitar a Associação de Municípios, porque os municípios têm sido, e é reconhecido também pelo seu papel decisivo, porque aí fazem não um gasto, mas um investimento que depois traz o retorno não para as câmaras municipais, mas para os municípios, para a economia daqueles municípios e para o país. Muito obrigado. Felicidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder. Quer falar?
Eu depois pedi ao Secretário-Geral também. Se
também então, o Dr. Pedro Magalhães Ribeiro, Presidente da Associação, faz favor. Então, autorizo, com todo gosto. O Sr. Secretário-Geral, José Arruda, faz favor.
Muito bem. Muito rapidamente, congratular-me também com esta reunião. E, de facto, aquilo que o Dr. Pedro Ribeiro disse é aquilo que é os objetivos da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Mas também dizer e acrescentar que quando foi criado em 2007 por 18 municípios, o grande objetivo não seria só a questão do vinho, mas a questão do mundo rural. Portanto, nós sempre fizemos questão de estar ligado ao mundo rural e trabalhar as temáticas do mundo rural. Aliás, tivemos a oportunidade há 6 anos atrás de organizar o Congresso do Vinho e do Mundo Rural, que terminou na Feira Nacional da Agricultura, e que tivemos até a oportunidade daqui na Assembleia fazer uma apresentação desse Congresso. Estamos associados, e já agora aqui respondendo ao deputado Norberto Patinho, à área da cortiça. Nós somos vice-presidentes da Rede Europeia dos Territórios Corticeiros, a RETECOR, portanto é uma área com que trabalhamos e com quem temos protocolos no sentido de associar a cortiça com o vinho. Constituímos agora uma associação de municípios olivícolas de Portugal. Vamos ter a primeira reunião em Moura para dar o arranque desta secção, até porque já existia uma associação que era a ADEMO, que era dos municípios olivícolas, que não está a funcionar. Portanto, aquilo que queremos é, através da MPV, pôr uma secção destes municípios a funcionar. E dizer-vos que hoje na Europa, sobretudo em Itália, o tema do turismo e do enoturismo também casa muito com o tema dos olivais. As visitas aos olivais, as visitas aos lagares, hoje está intimamente associada também à vertente do enoturismo, até porque muitos dos produtores de vinho são também produtores de azeite, portanto há aqui essa ligação. Dizer-vos também, em termos de iniciativas, visto que o Dr. Pedro Ribeiro não falou dela, mas eu penso que há uma iniciativa muito interessante que fazemos todos os anos, que é elegemos a cidade do vinho. Este ano, 2019, foi eleita a peso da régua como cidade do vinho. Basicamente, o que nós temos como grande trunfo deste projeto é, durante um ano, esse município estruturar-se e fazer iniciativas durante todo o ano de promoção do território do vinho. Esta iniciativa, que já faz este ano 10 anos, pelo sucesso que teve, fez com que a Rede Europeia das Cidades do Vinho criasse também a Cidade Europeia do Vinho. Nós tivemos, o ano passado, em 2018, uma candidatura de Torres Vedras com Alenquer, uma candidatura conjunta, que foram a Cidade Europeia do Vinho. Aliás, a primeira Cidade Europeia do Vinho foi Palmela, em 2008. Depois tivemos Reguengos de Monsaraz, em 2015, e o ano passado, Alenquer e Torres Vedras. Este ano, a Cidade Europeia do Vinho é um grupo de 5 cidades da região de Nápoles, Itália. Para o ano, será a Espanha. Portanto, nós temos um sistema rotativo por países para a eleição da Cidade do Vinho. Dizer também, em relação à Cidade do Vinho, que em 2017 nós tivemos a Madalena do Pico como Cidade do Vinho, e temos a certeza que contribuiu muito para a promoção do tema do vinho dos Açores, e nomeadamente do Pico. Sendo património mundial, a vinha, de facto, todas as iniciativas que foram feitas, e foram dezenas e dezenas de iniciativas durante todo o ano, contribuíram muito para a promoção dos territórios. E iria esta vertente do enoturismo. Eu penso que hoje a questão do enoturismo não se baseia unicamente na questão da qualidade do vinho, isso é importante, mas muito na questão da promoção dos territórios. E é nessa área que queremos trabalhar. Infelizmente, aquilo que, e respondendo aqui à questão do trabalho das CVRs, o trabalho que as CVRs têm vindo a fazer é trabalhar isoladamente, unicamente, só com produtores de vinhos, tal como acontece com a CVR do Tejo, com a Rota de Vinhos do Tejo, que só tem como associados produtores de vinho, ou a Rota de Vinhos do Alentejo, que só tem associados produtores de vinho, e que está fechado ao sábado e ao domingo e à segunda-feira. Portanto, de facto, é um modelo que hoje não faz sentido, porque é um modelo que vem de há 10 anos atrás, que o conceito era vender vinhos. Nós tínhamos uma rota de vinhos para vender vinhos. Hoje, o conceito europeu e mundial não é esse. É um conceito voltado para o turismo, para promover os territórios, para promover a gastronomia, para promover a paisagem. E, portanto, para promover os pequenos produtores, e vejamos qual é a nossa realidade em Portugal. A região mais importante em Portugal na área do enoturismo dizem que é o Douro. Então, o que é que se passa hoje no Douro? Existe uma rota de vinho do Porto, que é o titular, o Instituto do Vinho do Porto, o IVDP, que está fechada, selada e falida. Portanto, a sede, se for à sede, na Régua, junto à Estação de Caminho de Ferro, vêm lá bastantes anúncios de penhoras sobre a rota. Portanto, não existe. O que é que nós temos como oferta na turística no Douro? Temos os grandes produtores, as grandes casas, só grape, enfim, a questão dos barcos que visitam sempre os mesmos produtores. E aquilo que nós queremos hoje é fazer o contrário, é promover os territórios, é ir ao município de Tabuaço, é ir aos municípios do Douro, conhecer a realidade. Para terem uma ideia, numa visita que fizemos o ano passado a La Rioja, a rota La Rioja-La Vessa, em Logronho, eles diziam-nos que 60% dos turistas visitavam pequenos produtores e que 80% da produção dos pequenos produtores era vendida nas adegas. Ou seja, a venda direta aos turistas era feita nas adegas sem intermediários. E, portanto, isso é, de facto, algo que puxa os produtores, os pequenos produtores, para esta área, e para isso precisam de ser ajudados. Para isso temos que criar também, no meu entender, legislação que defina quais são os critérios para se estar numa rota de vinhos, como é que deve ser gerida uma rota de vinhos. E termino, passando ao Dr. Pedro Ribeiro, dizendo que, para além disso, temos preparado durante todo o ano 2019 ações de benchmarking em todas as regiões, nas 14 regiões vitivinícolas de Portugal, 2 dias, para fazermos a avaliação daquilo que é o estado da coisa, com a criação de 5 grupos de trabalhos para cada visita dos 2 dias, para que possamos fazer a avaliação, e que está aqui nesta revista que vos deixamos, portanto, quais são os grupos de trabalhos, os objetivos e as datas de reuniões, que vão começar a primeira a 30 e 31 na Península de Setúbal, e que vão terminar no Douro, vão terminar em Trás-os-Montes em setembro, no final de setembro. E também acrescento que áreas, e foi aqui referida a Vidigueira, como a questão de levar a património mundial vinho de talha, tem sido, aliás, Vidigueira é um dos nossos associados, fez parte da direção também da associação, e temos, de facto, trabalhado com eles a questão da candidatura a Património Mundial do Vinho de Talha, que é fundamental, e é fundamental também na promoção turística, porque, de facto, isto ajuda-nos muito a promover, porque são culturas milenares e únicas. Bem como estivemos na constituição da Associação dos Lugares Rupestres, em Trás-os-Montes, que também procura e tem uma candidatura a Património Mundial. E termino dizendo que, integrados nesta Associação Internacional de Enoturismo, fomos um dos fundadores, nós fizemos a candidatura na 4ª Conferência Mundial de Enoturismo, que aconteceu o ano passado na Moldávia, para realizar em Portugal a 5ª Conferência, que vai acontecer em setembro de 2020, em Reguengos-Monsaraz, e que é organizado pela Organização Mundial do Turismo. Portanto, nós vamos ter em Portugal, pela primeira vez, a 5ª Conferência Mundial de Enoturismo, e vamos ter a oportunidade, no Chile este ano, em dezembro, de 7 a 9 de dezembro, a apresentar na 4ª Conferência, que vai acontecer em Santiago do Chile, portanto, aquilo que é o projeto da nossa conferência. E, basicamente, um dos temas que temos para a conferência é a aprovação da Carta Mundial do Enoturismo, e dizer-vos que existe já no âmbito da Rede Europeia das Cidades do Vinho a Carta Europeia do Enoturismo, que foi criada por nós em 2009, e que de facto é um documento importantíssimo e que define aquilo que deve ser uma estratégia para o enoturismo, e portanto é com base nesta Carta Europeia do Enoturismo que vamos propor à discussão para termos uma Carta Mundial do Enoturismo. Portanto, basicamente, era um pouco também este trabalho. Dizer também que realizamos todos os anos o Dia Europeu do Enoturismo, no segundo domingo de novembro, e que a partir de 2018 passou também a ser o Dia Mundial do Enoturismo, portanto, no segundo domingo de novembro. Este ano tivemos na Europa 160 iniciativas em toda a Europa neste dia, e já tivemos iniciativas no Brasil, no Chile e na Argentina. E passo ao Dr. Pedro Ribeiro.
Muito obrigado, José Arruda. Tem a palavra o Dr. Pedro Magalhães Ribeiro, Presidente da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Baixo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados pelas amáveis palavras que nos dirigiram e pelas questões que fizeram o favor de partilhar e suscitar nesta reunião. Vou tentar ser sucinto, que vocês também já vão, os trabalhos para vós também já vão longos. E falando assim de uma forma genérica sobre os assuntos que aqui abordaram, portanto, relevar de facto esta importância quando falamos de vinho hoje, falamos de gastronomia, falamos de paisagem, como foi aqui, falamos de património cultural, falamos de territórios sustentáveis, valores tão caros a todos nós, portanto, hoje falar de vinho e falar da dimensão de vinho é mais do que falar do produto, que em si mesmo naturalmente é extremamente importante do ponto de vista da nossa base económica, mas é falar de facto hoje de trabalho em rede, onde procuramos, e aqui os nossos colegas autarcas, que eu acho que isto quem é presidente fica sempre presidente toda a vida, não gosto muito do ex-presidente ou do antigo presidente, acho que são sempre presidentes, porque é uma marca que em todos nós fica e que nos irá acompanhar, mas dizia que dentro desta lógica da promoção de todos os nossos territórios e, como disse, no aproveitamento de todos os recursos endógenos, que é o trabalho do dia-a-dia de um autarca, é procurar trabalhar em rede e otimizando todos os recursos que nele existem. E nesta lógica também, como foi aqui dito, os territórios de baixa densidade. E acho que o mundo do vinho também se adapta bem àquele conceito do small is beautiful, e nós procuramos percorrer também esse caminho na defesa dos nossos territórios. Há pouco o deputado do Bloco de Esquerda mencionava de facto também esta até a questão da paisagem, não é? E temos o exemplo do Alto Douro, não é? Que é património imaterial reconhecido pela Unesco, também na Ilha do Pico também temos esse reconhecimento, tanto de facto a importância da diversidade, também foi aqui abordada a questão da diversidade das castas, também uma marca muito identitária do nosso país, e em mundos cada vez mais globais, em economias cada vez mais globais, onde praticamente desde que haja tecnologia, acesso a ela e a recursos humanos altamente treinados e capacitados, qualquer produto pode ser feito em qualquer território. Sabe, produto tem muito a ver com a identidade dos povos, que ele depende muito do terroir, tem muito a ver, de facto, com a questão também do mundo do vinho, onde poderemos aqui apresentar produtos diferenciadores e com a qualidade que os nossos têm. E isto, de facto, reflete-se num país com a nossa dimensão, uma das maiores diversidades de castas do mundo, penso eu, o terceiro país, oitavo nas exportações a nível mundial de um produto como o vinho, que eu julgo que as exportações este ano que terminou, de 2018, já ultrapassaram os 800 milhões de euros, com mercados a crescer bastante, como o francês, como o inglês, como os Estados Unidos, tanto a crescerem bastante, volto a dizer, mercados de excelência, que depois, também provando o vinho, suscita neles o interesse em vir visitar os territórios onde eles são produzidos. Agradecer a questão da deputada do CDS, da deputada Patrícia Fonseca, e saudá-la naturalmente, tal como o deputado do Bloco de Esquerda, são presenças mais assíduas pela nossa proximidade territorial, falando aqui em território, e agradecer a sua questão, que de alguma forma também permite clarificar aquilo que foi nossa intenção transmitir. Achamos e consideramos as CVRs parceiros fundamentais na questão do enoturismo. A nossa posição crítica tem apenas a ver com aquilo que deve ser o papel de cada agente em determinado território. Portanto, o que nós acreditamos é que as CVRs são extremamente importantes para aquilo que diz, tanto para além dos produtores, para além das adegas, também quem comercializa o vinho, é importante envolver, mas como dizia o secretário-geral, e foi a mensagem que porventura não consegui passar, é que o mundo do vinho hoje, o mundo do enoturismo hoje, não se resume apenas à rota das adegas como existia há uns anos atrás. Portanto, a grande alteração hoje, e é assim que acreditamos que se acrescenta mais valor no nosso território e também tornamos o produto mais apetecível. Eu não sei se já fizeram essa rota em modelo antigo, aquilo ao fim, aqui não perdoa-me a franqueza, ao fim da visita à segunda adega, terceira adega, mais casta para a direita, mais casta para a esquerda, aquilo praticamente depois já é tudo o mesmo, pode distinguir, muitas vezes é a história daquela adega, da família, porque muitas vezes há aqui uma certa dinastia à volta do vinho, as histórias de família à volta do vinho são interessantes, mas tirando essa distinção, pois aquilo até passa a ser um bocadinho maçador. Portanto, e hoje o turismo da experiência tem que viver do trabalho em rede. E nós acreditamos que os municípios, pela sua natureza, e nós não podemos pedir às CVRs que exerçam um papel para o qual a natureza não está para aí direcionada, porque tem a ver com a legitimidade de quem representam, e então aí acreditamos que os municípios serão interlocutores melhores, porque falam com as CVRs, falam com os produtores, falam com quem comercializa, mas também otimizamos o nosso património cultural, falamos também com os agentes turísticos da restauração, da hotelaria, portanto agradeço a rede de museus, até agradeço a sua intervenção, porque eu acho que não fui claro naquilo que tentei passar em relação ao papel das CVRs, muito importantes por aquilo que representam, mas consideramos que aqui os municípios devem ter um papel mais preponderante para a capacidade de mobilizar todos os agentes de um território, sejam municípios per si, sejam numa lógica intermunicipal, que acho que é para aí que nós devemos de caminhar em cada um dos nossos territórios. É por uma questão de termos uma rede, uma rota do vinho, tenha escala, tenha dimensão, com capacidade de conciliar todos os interesses. Também saudar naturalmente a intervenção e as questões do deputado da CDU, onde realçou aqui as questões do olhar diferente para o interior. De facto, tem havido uma grande capacidade do setor agrícola e particularmente do setor do vinho para a modernização. Há pouco a senhora deputada do CDS sublinhava essa questão, por exemplo, no exemplo que deu da minha terra, onde o vinho tinha uma certa conotação de um vinho carrascão e é uma adega cooperativa, com os problemas e também provando que uma adega cooperativa pode ter modelos de gestão modernos, essa às vezes um certo um certo preconceito em relação à organização cooperativa, aí foi claramente combatido. É uma adega cooperativa com a sua natureza cooperativa, com boa gestão que as cooperativas, como qualquer organização, também podem ter, modernizaram-se e hoje fizeram uma revolução, e acho que isto existe um pouco por todo o nosso território, e é um setor que tem essa grande vantagem. Casa a tradição com a modernidade. Portanto, é isso que nós temos conseguido assistir e observar nos últimos anos, é este casamento fantástico entre tradição e modernidade, onde as componentes da inovação neste setor têm crescido bastante e com os resultados que estamos a ver, e também realçar aquilo que aqui falou, que é a alavanca para outras áreas. Portanto, sendo hoje o vinho o apelo, o trabalho em rede procura também alavancar outros produtos regionais, outros produtos turísticos e desenvolvermos os nossos territórios. Focou aqui a questão, de facto, da quebra de produção. Há desafios tremendos para a agricultura em geral, mas para o mundo do vinho também, como aqui sublinhou, as quebras de produção têm muito a ver com as alterações climáticas, e eu acho que este é um dos grandes desafios deste setor. A agricultura, como costuma dizer, é uma indústria a céu aberto, a vinha também. Hoje em dia, a modernização, volto a dizer, é tremenda, mas as alterações climáticas estão aí, e nós temos que nos preparar para lidar, de facto, com essas situações. Sobre a questão da intervenção do Estado. Portanto, aquilo que nós consideramos que é extremamente importante é, dada a importância que hoje em dia o enoturismo e o crescimento que está a ter no nosso território, achamos importante haver uma regulação e haver uma clarificação das entidades que vão tutelar. Como há pouco disse, acho que uma das grandes ameaças que existe nesta área é um crescimento não ser acompanhado da qualificação, não ser acompanhado da qualidade daquilo que temos para oferecer. Nós sabemos que muitas vezes há uma tentação dos agentes económicos, quando estamos numa fase de crescimento, a desregulação ser grande e se ameaçar o setor, e quando se trabalha em rede, não se ameaça apenas um agente económico, ameaçam-se todos. Portanto, nós, para mitigar o risco do trabalho em rede, consideramos que é importante haver uma definição de regras, volto a dizer, ao nível da certificação do produto, ao nível da regra das exigências de higiene e segurança alimentar, para que, quando se trabalha em rede, um agente económico não possa prejudicar todos os outros se as coisas falharem. Portanto, basicamente, era esta a mensagem. Permita-me, Sr. Presidente, além de agradecer o livro, estou-me aqui a dar dicas importantes. Nós gostaríamos que esta comissão, em assuntos que tenha a ver com o vinho, tal como ausculta outras associações, também nós pudéssemos aqui ter voz. Como já foi dito aqui por vários deputados, nós também somos a voz dos pequenos produtores, porque também sentimos que eles muitas vezes não estão em patamares de negociação e de reivindicação, naturalmente, com os grandes agentes. Também somos voz dos pequenos produtores. Convidar esta comissão a participar ativamente nos trabalhos da Associação dos Municípios do Vinho, da Associação de Rotas do Vinho de Portugal. Nós, em 2020, vamos ter um grande acontecimento em Portugal e estamos a trabalhar para aí afincadamente, e gostaríamos de ter a vossa colaboração. Reguengos de Monsaraz vai receber a 5ª Conferência Mundial do Enoturismo. Julgamos ter este evento em Portugal, com o alto patrocínio do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado do Turismo, também um reconhecimento internacional do esforço que está a ser feito em Portugal à volta destas áreas. Também gostaríamos, naturalmente, que tivessem envolvidos nesses trabalhos. E, Sr. Presidente, agradecendo a simpatia do convite, a simpatia de nos ouvirem convosco, também partilhar a vossa visão sobre este setor, também gostaríamos de deixar aqui uma publicação sobre aquilo que tem a ver com os territórios vinheteiros de Portugal. E agradecer uma vez mais à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados que intervieram e que partilharam connosco aquilo que tem a ver com a vossa visão. Muito obrigado.
Sra. Vice-Presidente, Sr. Secretário-Geral, em nome da Comissão agradecemos a vossa presença, as vossas informações,
os objetivos que se propõem a alcançar e também o facto de terem vindo aqui à Comissão para apresentarem os órgãos sociais. E tomamos em boa nota, tanto eu como a Senhora Deputada e os Srs. Deputados, os desafios que nos lançaram e os convites que também nos lançaram para nós acompanharmos de perto aquilo que é a vossa atividade e, naturalmente, interpretando o sentimento de todos os Srs. Deputados e da Sra. Deputada, as nossas felicitações e os maiores sucessos para o vosso trabalho. Muito obrigado.
Um bom ano para todos. Muito obrigado.